Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, comunidade LGBT e os direitos humanos, com a advogada Marina Ganzaroli. Em 2022, uma pessoa LGBT foi morta violentamente a cada 32 horas no Brasil. O número representa um aumento em relação a casos dos anos anteriores. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Marina Ganzaroli é doutoranda e mestre em Sociologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogada especialista em diversidade e inclusão, que atende mulheres e LGBT vítimas de violência há 16 anos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marina.
Muito obrigada, Joel. É um prazer estar aqui.
Essa sopa de letrinhas, às vezes, confunde não só o ouvinte como o entrevistador.
Com certeza. É uma sopa de letrinhas não à toa. A gente está falando de um aspecto da cidadania, que é a sexualidade, que tem, obviamente, uma diversidade gigantesca. E cada letrinha tem uma necessidade específica em relação a direitos, seja de saúde, seja de educação, seja de segurança pública. E é por isso que as letrinhas só aumentam, porque aquilo que não tem nome é invisível, é invisibilizado. E os direitos têm que ser, obviamente, acessados na sua especificidade. Mas, obviamente, essa sopa de letrinhas que só tende a aumentar precisamente por causa dessa necessidade da especificidade e da visibilidade de cada identidade, e que hoje está em LGBTQIAPN+, acaba ficando de pronunciação muito difícil e mesmo até pouco didática. Então, a gente pode, reconhecendo a necessidade de especificidade de cada identidade, dizer LGBT+, ou LGBTI+. Esse mais representa, portanto, todas as outras letrinhas que vão continuar crescendo.
A pronúncia correta, então, pode ser LGBT ou GLBTI?
LGBT+, acredito que seja o mais adequado. LGBTI+, inclui aí também a comunidade intersexo, que, veja só, Joel, representa 1,4% da população mundial. É mais do que pessoas ruivas, por exemplo. E a população intersexo tem uma série de necessidades específicas de direitos, em especial à saúde e ao reconhecimento de sua identidade. Usar a expressão LGBTI+, reconhece a necessidade de visibilidade da população intersexo.
Uma pessoa LGBTI+, foi morta violentamente a cada 32 horas no Brasil. O que representam esses dados?
Representam a triste realidade que coloca o nosso país à frente de todo o planeta em relação ao assassinato de mulheres trans e travestis, o transfeminicídio. O Brasil é hoje o quinto país do mundo em feminicídio, o assassinato de mulheres, aquele, né, que é abarcado pela Lei Maria da Penha e pela Lei do Feminicídio. Quando a gente fala do feminicídio de mulheres trans e travestis, infelizmente não estamos em quinto lugar, e sim em primeiro lugar em transfeminicídio em todo o planeta. Infelizmente, os índices de violência contra a população LGBTI+, no Brasil, são assustadores. E esses assassinatos, esses crimes, Joel, são também muito violentos, com requintes de crueldade, com práticas que beiram aí a brutalidade da Idade Média. Uma situação muito grave de violação de direitos humanos que coloca o Brasil como o lugar mais perigoso do mundo para essa comunidade.
O que pode acabar com essas mortes?
Certamente, Joel, o que pode acabar com essas mortes é o investimento em política pública de educação, saúde insegurança. Veja você, por exemplo, que 90% da população trans e travesti está em situação de prostituição, de acordo com a ANTRA, Associação Nacional de Trans e Travestis do nosso país. Não por opção, não por estilo de vida, mas porque não tem outra oportunidade de trabalho, de subsistência. São mulheres que são expulsas de casa muito cedo, né, são colocadas a todas as vulnerabilidades de estar na rua, né, não conseguem ficar na escola porque não têm a sua identidade reconhecida. Então, a inclusão econômica, né, e a participação política, social dessa comunidade é ainda muito subrepresentada, né? Não à toa, a expectativa de vida média nacional da população trans no Brasil é menos da metade da expectativa de vida média do total da população, algo que mostra o quão grave é a situação de violação de acesso a direitos fundamentais para uma boa parte da população LGBTI+, mais em especial a população trans, que é a mais vulnerabilizada. Então, a total ausência de investimento em política pública de educação, saúde, moradia e trabalho para essa população gera esse grave resultado de segurança pública e de violência.
Em junho é comemorado o mês do orgulho LGBTIQ+. Data que reconhece a luta da comunidade LGBTI+, por respeito ao acesso às oportunidades e direitos. Qual a importância dessa data?
A importância dessa data é precisamente que a gente consiga dar visibilidade a uma luta que não se restringe ao dia do orgulho, e sim a todos os outros 365 dias do ano. Mas a gente ainda precisa dessa data para lembrar da necessidade de seguirmos avançando no reconhecimento dos direitos humanos dessa população. Essa data remonta a uma data dos Estados Unidos, que ficou conhecida como Revolta de Stonewall, que foi precisamente a organização da comunidade LGBT em defesa de um espaço, né, de encontro, de troca, uma casa, né, um bar, uma casa noturna em que essa população se reunia, frequentava e se reconhecia, né, enquanto comunidade, e que foi a vítima de repressão policial. E ali, fazendo uma barricada de pedras, né, e por isso Stonewall, ali, a parede de pedras, entrou em conflito com a polícia. Nós aqui no Brasil temos também a nossa própria revolta de Stonewall, aqui em São Paulo, inclusive no Ferros Bar. Era um bar em que a comunidade lésbica, principalmente, se encontrava e que, à época, sofreu uma violência, um silenciamento dos próprios donos do bar na circulação de um folheto, né, de uma revista, de um grupo de político de lésbicas. E ali foi organizado, então...
Estamos falando de que ano, Marina?
Estamos falando da década de 80. Vamos ver aqui quando foi a nossa revolução do Ferros Bar. Eu sou meio ruim de data, Joel, te confesso. 1983, e que ficou conhecida como a Revolta do Ferros Bar, ou a nossa própria Stonewall, e que reuniu, à época, personalidades defensoras dos direitos humanos. Por exemplo, Eduardo Suplicy estava lá na revolta, né, do Ferros Bar, outras, né, personalidades da época, né, da política e da defesa dos direitos humanos da época, né, o movimento de mulheres, e o movimento LGBT se reuniu ali e, obviamente, né, com a mobilização, com a manifestação que foi realizada, os donos do bar permitiram a circulação do tal folhetim. Mas por que conto essa história? Né? Porque precisamos de uma data para lembrar que todos os direitos que possuímos não foram concedidos de forma facilitada. Foram conquistados, sim, com a organização e mobilização dos movimentos sociais liderados e protagonizados pela população LGBTI+. Não à toa, hoje no Brasil, a população LGBT tem o direito, por exemplo, à formação da família, né, o reconhecimento da cidadania, da identidade, do nome, da possibilidade de adoção, da possibilidade de casamento, a própria criminalização da LGBTfobia, a possibilidade de doar sangue. Todos estes direitos foram conquistados com muita luta, com muita articulação, com muito trabalho da população LGBTI+, em busca desse reconhecimento. E não à toa, a grande maioria deles no Brasil, nos últimos 10 anos, foi concedida via jurisprudencial, ou seja, via Supremo Tribunal Federal, e não via Congresso, né, Senado ou Câmara de Deputados, via Legislativa.
Nós agora vamos ouvir uma música da sua escolha. 180, com Elza Soares. A música incentiva a denúncia de violência doméstica pelo Disque 180, o que se tornou possível após a implementação da Lei Maria da Penha. Um pequeno comentário sobre a sua escolha.
Essa música representa um grande marco nos direitos humanos das mulheres héteras, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, de todas as mulheres brasileiras, que é a Lei Maria da Penha, um marco regulatório de proteção e combate à violência doméstica que é considerado pela ONU o terceiro melhor do mundo. Uma lei integral, uma lei muito boa e que precisa, com certeza, cada vez mais de investimento para que saia do papel e seja, na eficácia, na prática, algo que protege a vida das mulheres brasileiras.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar,
eu capricho no...
Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Acima de moaja, meu mané.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, comunidade LGBTI+ e os direitos humanos, com a advogada Marina Ganzaroli. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo pelos últimos 14 anos. Segundo um relatório da organização ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, A expectativa de vida de uma pessoa trans no país é de 35 anos. 89% dessas pessoas morrem antes dos 40 anos. Marina, que políticas públicas podem mudar esse cenário?
Com certeza, muitas além da única e exclusiva garantia do nome social ou do respeito à utilização do banheiro conforme a identidade de gênero. A gente está falando de uma população que tem uma expectativa de vida média nacional que é equiparável à Idade Média, né? Quando não havia antibiótico, penicilina, quando não havia saneamento básico, quando não havia esgoto. E essa população, como disse antes, 90%, infelizmente, encontra-se em situação de prostituição, porque não tem outra alternativa. Sofre uma série de violações desde muito, muito cedo. Vou contar aqui uma história que vivi pessoalmente, dando palestras, né, em escolas. E tive a oportunidade de conhecer uma jovem trans de 17 anos, e ela atravessava, ela estudava numa escola pública, ela atravessava a rua da escola para ir à banca na frente da escola e comprar um isqueiro. E com esse isqueiro, ela, durante a aula, durante o dia, cometia, na verdade, ali uma automutilação, ela queimava, né, os pelos que começavam a crescer no seu pescoço, em virtude da puberdade. Para ela, a dor de se automutilar, se queimando, era menor do que ver aqueles pelos crescendo e olhar no espelho e não reconhecer sua própria identidade. Veja, estamos falando de políticas de saúde e de educação que vem muito antes de quando o problema já aconteceu, que são as políticas de segurança pública, né? Que são as políticas que vão olhar para o transfeminicídio, para o fato de que o Brasil é o primeiro país do mundo em transfeminicídio. Veja você, Joel, que hipocrisia. O Brasil também é o primeiro país do mundo no consumo de conteúdo pornográfico trans. É tamanha a transfobia introjetada, né, na nossa população que a gente tem esse paradoxo, né? Somos o primeiro em transfeminicídio e também o primeiro, né, na objetificação e no consumo desses corpos para a própria libido. É muito triste constatarmos que a política de saúde de educação voltada para essa população é inexistente. Não existe investimento. A gente faz aqui na Universidade de São Paulo um trabalho incrível com o ambulatório trans e, infelizmente, são poucos os centros de referência de saúde voltados para essa população. E não à toa está aí o resultado. Essa é uma população que vive até 35 anos de idade.
A partir desses dados, como sensibilizar a sociedade na defesa dos direitos humanos da pessoa trans?
Primeiro passo, Joel, é reconhecermos os nossos privilégios enquanto pessoas cisgêneras. Existem certas violências, né, que nós sequer imaginamos, né, do nosso lugar de privilégio enquanto pessoas que tivemos, né, no nosso nascimento atribuído o gênero com o qual nos identificamos, que é o privilégio da cisgeneridade. Eu, enquanto mulher cis, nunca tive perguntado, quando me apresento, olha, eu sou advogada, doutora Marina Ganzaroli, muito prazer, se o meu nome é de fato Marina, se está escrito na minha certidão que o meu nome é Marina, se eu passei por algum procedimento cirúrgico ou não, se eu sou operada ou não. Né? Essas são violências que a população trans sofre diariamente. Tenho uma querida colega, né, de graduação na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, fez direito comigo, é concursada na prefeitura, uma mulher trans, uma mulher negra. E aí ela conta que ela pega o metrô para ir trabalhar, as pessoas sentam do lado dela e perguntam: olha, quanto que é o programa? Ou, ah, você fez cirurgia? Você é operada? Sem nem conhecê-la. A gente não consegue imaginar esse tipo de pergunta sendo direcionada, né? Oi, Joel, tudo bem? Você é operado? É um absurdo, né? Porque a gente não passa por essas situações enquanto pessoas cisgêneras. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender que esse não é um problema do outro, não é um problema das pessoas trans, né? A transfobia, a homofobia, a bifobia, a lesbofobia é um problema da população heterossexual, da população cisgênera. Nós criamos esse preconceito, nós criamos essa discriminação. Então, o primeiro passo é olharmos para o espelho e desconstruir os nossos próprios preconceitos, os nossos próprios vieses inconscientes. Quantas pessoas trans você já cumprimentou com um beijinho no rosto, que é como a gente se cumprimenta aqui no Brasil? Né? Por que você nunca cumprimentou? Porque você não conhece nenhuma, porque ela não frequenta os lugares que você frequenta, porque são lugares onde há um privilégio, né? Seja de educação, seja de saúde. Por que essas pessoas não estão nesse espaço? Mas na sua cidade você sabe aonde elas estão, na rua. Olhar para essa exclusão, né, dentro do espaço da cidade, dentro, né, do sistema público de educação, de saúde, de moradia, é o primeiro passo, e é um passo que quem tem que dar somos nós, né, pessoas cisgêneras, as pessoas que são heterossexuais, né, que possuem esse privilégio e esse acesso.
O primeiro passo seria reconhecer os direitos humanos dessas pessoas. Como denunciar essa violência contra a população LGBTI+?
Teoricamente, Joel, a gente poderia e deveria denunciar para absolutamente qualquer delegacia. Afinal de contas, conquistamos, junto ao Supremo Tribunal Federal, a criminalização da LGBTfobia, que é hoje considerada crime de racismo. Ou, quando cometida especificamente no contexto do crime contra a honra, de injúria racial. De acordo com hoje a nossa legislação, podemos denunciar em qualquer delegacia o crime de homofobia, seja ele uma violência física, né, ou uma violência verbal. Todavia, não poderia deixar de dizer que há, obviamente, uma resistência sistêmica e estrutural, afinal de contas, os próprios equipamentos da segurança pública, seja a delegacia, seja o próprio sistema de justiça, não estão fora do Brasil, não estão ali em Marte, estão aqui no Brasil, um país racista, um país LGBTfóbico, um país machista. Então, obviamente, né, eu não poderia simplesmente dizer vá à delegacia, denuncie, sem dizer que, infelizmente, precisamente pela ausência de investimento e de desenvolvimento de política pública na capacitação, no treinamento, né, dos agentes de segurança pública, que essa pessoa, essa vítima, não vai enfrentar ali dificuldades para lavrar o boletim de ocorrência, podendo, inclusive, passar por outras violações, né, de direitos humanos dentro do próprio equipamento de segurança pública, né? Então, ter ali um policial, um delegado que vai falar: ah, isso não é nada, isso não é crime, sofreu uma outra violência dentro ali do depoimento. Infelizmente, isso ainda é muito comum. Obviamente, né, temos aí policiais, delegados super engajados com a causa, que fazem um trabalho incrível, né, mas não poderia dizer que é importante, quando ir à delegacia, ir sempre acompanhado, né, de alguém de confiança, de alguém de preferência, né, um advogado, uma advogada, precisamente para evitar aí esses constrangimentos e essa revitimização quando buscar a reparação, buscar a justiça. Não deixe de denunciar. Denuncie, mas o faça de uma forma estratégica e de uma forma acompanhada e assistida.
Vamos dar uma pausa na nossa entrevista com a advogada Marina Ganzaroli para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Qual é o seu maior desejo?
Meu maior desejo, Joel Scala, mas eu vou sim publicar ele agora aqui, vou perder os todos. Uma coisa muito importante para o meu desejo. Tive um momento de religiosidade forte na minha vida, em que eu rezava todo dia, eu dizia assim: me deixem continuar fazendo isso que eu estou fazendo, que é estudar, ajudar os outros, poder estar junto numa empreitada aí coletiva. Se eu conseguir fazer isso aí, para mim, a vida está boa. Isso vai ser mais que suficiente. Então, eu posso dizer meio assim, né, que tem uma realização muito grande em estar falando com você aqui, estar lá no Instituto Cactus, estar no Instituto de Psicologia, estar no Itaú, estar onde eu estou, enfim, no YouTube, né, falando com as pessoas. Eu sinto que uma realização também como intelectual, de ser lido pelas pessoas e de poder ajudar, né? Poder ajudar, é isso aí.
Para fechar, fala de um sonho.
Eu tenho o sonho de que o Brasil consiga, de fato, criar um sistema universitário de qualidade, acessível para todos nós. E eu considero assim, um atraso não justificável a exclusão que hoje a gente ainda vive em termos de distribuição do saber universitário, né? Temos as universidades públicas, mas o que está acontecendo para além de alguns polos de excelência é um pesadelo. Então, o meu sonho é que isso pare, que os doutores sejam bem pagos, que a FAPESP tenha mais dinheiro, que qualquer um que queira estudar, como eu quis, possa ir em frente, que cada um que tenha ambições de contribuir com pesquisa possa fazer pesquisa e que acabe essa pseudo-universidade, das pessoas sendo enganadas, se revoltando justamente, né, contra as universidades, contra os professores, que sentem e sabem que estão sendo enganados. Quer dizer, universidades que formam às pressas, universidades inconsequentes, universidades que perderam completamente o sentido de cidadania. Né? Eu acho que eu posso dizer. Posso falar em universidade cidadã?
Claro.
Será que existe esse conceito? Então, para todos.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre a comunidade LGBTQIA+, e os direitos humanos, com a advogada Marina Ganzaroli. O Brasil conta com diversas casas de acolhimento para as pessoas LGBTI+, que foram expulsas de casa. No entanto, a maioria está localizada na região sudeste. Na região norte, apenas uma casa de acolhimento, a Casa Amiga, localizada em Manaus, no Amazonas. Marina, o que é necessário para ampliar este atendimento?
Nossa, Joel, é importante começar dizendo que o Brasil não possui diversas casas de acolhimento para a população LGBTI+. As poucas que possuímos são muito recentes na história brasileira, na história, inclusive, da nossa democracia, que também é bastante recente, né? A Casa de Manaus, inclusive, foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira do Brasil. E veja, essas iniciativas, e aqui em São Paulo, realmente temos a maior concentração, né, deste tipo de acolhimento, são todas iniciativas do terceiro setor, são todas iniciativas do setor de impacto, são todas iniciativas da sociedade civil, não são iniciativas públicas, né? Então, se você olhar hoje para a nossa tipificação do Sistema Único de Assistência Social, né, do nosso SUAS, né, que é aí regulamentado pela LOAS, pela Lei Orgânica de Assistência Social, a gente sequer tem a tipificação desse tipo de equipamento público. Né? Então, o que a gente precisa, certamente, é investimento em política pública de acolhimento. Hoje, se uma jovem ou um jovem LGBT que está sofrendo violência física dentro de casa precisa buscar um acolhimento público, né, uma casa-abrigo, por exemplo, ele não vai encontrar isso no sistema público. Essas casas, elas buscam sanar uma responsabilidade e uma ausência total de cuidado de política do Estado.
Marina, hoje, enquanto não chegarem os investimentos, como as vítimas de outros estados podem conseguir ajuda?
Ainda bem que temos organizações hoje que têm atuação, Joel, nacional, no âmbito nacional. Né? Então, por exemplo, uma organização que tem representantes em todos os estados é a Mães pela Diversidade, uma organização que tem um olhar sobre a família, o cuidado da rede de apoio para esta população. Né? Então, buscar essas organizações, né, que têm um acolhimento que pode ser realizado de forma remota, online, né? Então, um plantão psicológico que pode ser realizado ali via ligação de WhatsApp, né? Utilizando os recursos que todos temos hoje nos nossos aparelhos celulares, é uma alternativa. Mas, infelizmente, ao que vemos, né? A triste realidade, Joel, é que muitos desses jovens adultos acabam fugindo de casa e indo para outros estados onde tem esses acolhimentos, né? Onde tem uma casa, uma ONG, que tem uma estrutura para acolher, buscando realmente essa migração para onde tem o acolhimento. Isso acontece muito, infelizmente.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem da TODES, os indígenas LGBTQI+, são os que mais sofrem violência no Brasil. Quando se trata de morte, mulheres e pessoas trans sofrem mais do que homens. Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Um grupo de especialistas da ONU em direitos humanos está fazendo um apelo a governos de todo mundo para garantirem proteção e tratamento digno a gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Os relatores estão preocupados especialmente com as pessoas LGBT que estão deslocadas ao redor do mundo, sofrendo marginalização, fugindo de perseguições ou de exclusão socioeconômica. Esses civis muitas vezes vão morar em países que não oferecem uma forte proteção aos seus direitos ou são discriminados devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. O grupo de especialistas da ONU destaca que pessoas LGBTI que vivem como deslocadas em países que criminalizam relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo raramente são reconhecidas pelo sistema ou recebem o apoio de instituições que ajudam deslocados internos. Como consequência, acabam sofrendo xenofobia, racismo, misoginia, marginalização e isolamento. Os relatores de direitos humanos sugerem medidas para garantir que essa comunidade não sofra discriminação, incluindo leis e políticas públicas que transformem este círculo vicioso de abusos. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, comunidade LGBTIQ+, e os direitos humanos, com a advogada Marina Ganzaroli. Marina, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você destacasse o que de mais importante o nosso ouvinte precisa ouvir a respeito da garantia de direitos humanos para a população LGBTIQ+, no nosso país.
Tem uma frase da Audre Lorde que eu gosto muito. Ela é uma mulher lésbica, negra, estadunidense. Ela diz o seguinte: não seremos livres enquanto todos formos livres, ainda que as correntes que me aprisionam sejam diferentes das suas. Enquanto, né, olharmos os direitos humanos da população LGBTI+, enquanto um problema do outro ou da outra, é algo que não me afeta diretamente, estamos nos cegando ou desviando o olhar para uma violação de direitos humanos gravíssima e que coloca o nosso país, né, na liderança mundial de um índice de violência. O recado que fica e o desafio é realmente, né, buscarmos conhecimento, buscarmos letramento, buscarmos empatia com o diferente, com a diversidade e buscarmos também no nosso próprio círculo, né, social, de convivência, mais diversidade para que possamos sim, a partir do olhar empático, né, e humano, entender a dor do outro e também, enquanto aliado ou aliada, lutar pelos direitos humanos de todos.
Diante deste cenário, qual o seu maior medo?
O meu maior medo é, certamente, individualmente, sofrer um estupro corretivo enquanto mulher lésbica ou um lesbocídio. Esse é o meu maior medo. Toda mulher vive esse medo, né, num país que tem esse índice de violência, sair na rua e sofrer uma violência, né? Acho que esse é um medo que acompanha todas as mulheres o tempo todo. E, na verdade, a gente sabe que o lugar mais perigoso para as mulheres hoje é dentro de casa, né? É sofrer uma violência sexual, quando se assassinado, sofreu uma violência física, o lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. Esse medo, infelizmente, ele nos acompanha diariamente. Para mim, como mulher lésbica, é o maior medo.
Agradeço a participação da advogada Marina Ganzaroli, especialista em diversidade e inclusão, que atende mulheres e LGBTI, vítimas de violência há 16 anos. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção e o roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.